Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. Nós conversamos hoje com o escritor Thiago Petreca. O Thiago está lançando sua obra Aria, uma obra em prosa poética que ilumina a jornada do autoconhecimento. E é por isso que nós estamos conversando com o Thiago, para saber um pouquinho mais, porque meditar nos dias atuais é bastante complicado em tudo, em meio ao que nós estamos vivendo. Bom dia, Tiago.
Bom dia, Tânia.
E aí, o que
Tudo
esta
bem?
obra está, o que você pretende com essa jornada de autoconhecimento da tua obra?
O Aria, Tânia, ele foi escrito com uma intenção desafiadora. Você usou uma palavra importante, meditar nos tempos atuais. Porém, é importante esclarecer que o meditar não é sentar naquela posição de lótus e se ver numa montanha ou numa caverna, ou até mesmo naquelas almofadinhas, fazendo uma respiração. Isso também é meditação, mas o convite, dentro do contexto do meditar, é o sentido da meditação, que é medir a ação. Ou seja, eu não estou falando da prática da meditação, mas de uma vida que é observada. É um movimento em que você observa a sua própria vida. Então, o meditar, ele significa estar presente. Significa que você ganhou a competência, a capacidade de se desvencilhar um pouquinho dos movimentos digitais, dos movimentos barulhentos do mundo externo, para que você tenha condições de visitar um pouquinho o seu mundo interno. E aí, quando a gente fala de visitar o mundo interno, por vezes o que falta para nós é uma linguagem. Puxa, como é que eu converso comigo mesmo, né? E esse mundo interno nosso é muito legal se a gente aprender a conversar através de símbolos, através de metáforas. Então, o Aria, ele é um livro que foi escrito em prosa poética. Ele nasce numa redação que é escrito em cima de símbolos e metáforas, que é justamente esse movimento que te ajuda, como linguagem, a conversar com você mesmo.
Por que é que você escolheu uma prosa poética, Thiago?
Justamente por conta do símbolo e da metáfora. Como o Aria, ele foi escrito a partir dos meus diários, que deram mais ou menos um pouco mais de 4 mil páginas e demorou um pouco mais de 10 anos para ser escrito, eles são relatos da minha própria experiência dessa observação interna. Só que se eu relatasse, ele seria a minha história. Quando eu coloco isso na metáfora, quando eu coloco isso no símbolo, ou seja, através da prosa poética, aquele que lê se torna dono daquilo que eu estou falando. Então a pessoa consegue se apropriar da história e então chegar no objetivo, que é esse que eu quero, da pessoa ter ferramenta, instrumento para conversar com ela mesma, se conhecer um pouco melhor.
E por que que você diz que isso não é bem sentar numa almofadinha, por exemplo?
Porque essa é apenas uma prática, Tânia. Ela é super bem-vinda. Eu tenho formação, eu dou para os meus alunos de liderança. Durante as aulas, eu faço meditação sentadinho, de olhos fechados, com condução, com música. Isso eu também faço. Porém, o livro não faz referência a isso. O que o livro faz é um convite para que você medite a sua vida. E meditar enquanto você está cozinhando, trabalhando, conversando, namorando, tudo que você estiver fazendo, que você o faça a partir de um ponto de observação, em que você de fato esteja presente. Se eu estou com meu filho, eu estou com meu filho. Não é eu estou com o corpo perto do meu filho, mas o meu celular levou minha alma para outro lugar, entendeu? Então, a prática meditativa, ela é muito bem-vinda, mas não é disso que se trata o livro. O livro se trata de uma linguagem que ajuda o leitor ou a leitora a observar a própria vida através dos símbolos e das metáforas.
Aliás, a busca pelo autoconhecimento na nossa vida, ela é tão complicada nos dias atuais. Você falou na questão do celular. O celular está incomodando muito, né, Thiago?
Ele é uma ferramenta, Tânia. Sendo uma ferramenta, o responsável por ela é quem vai usar. Eu costumo dizer que uma faca você pode utilizar para passar uma manteiga no pão, para cortar um pão, um bom tomate, e assim ele fica na forma adequada para a gente comer, colocar no lanchinho, na salada, mas ela também pode ser uma arma, né? Mas a faca em si não decide nada. Quem decide é o seu usuário. Então, o celular, ele é uma ferramenta. Se eu simplesmente desligá-lo e colocá-lo de lado, ele não vai fazer nada comigo. Porém, aqui tem um problema. O celular, ele atua na nossa psique, na nossa biologia, inclusive fisiologia. Você já deve ter ouvido falar num processo que é dopaminérgico, ou seja, ele ativa a dopamina. Em poucas palavras, é gostoso sem esforço. Então, o problema do celular é que ele é algo que se torna gostoso, prazeroso e muito fácil. Não tem esforço nenhum relacionado ao prazer que o celular te dá. Então, ele, neste sentido, se torna um problema de fato. E aí, a força de vontade precisa entrar em cena.
Até porque tem tanta vida nesse mundo, tem tanta coisa para ser vista, para ser vivida e para ser pensada, que a gente não pode se resumir a ficar na frente de uma telinha, né?
O problema, da maneira que eu vejo, Tânia e ouvintes, é que quando eu só me prendo à telinha, é tudo que eu tenho. O mundo passa a ser só a telinha. E se eu não paro para observar, me observar, observar as minhas sensações, os meus sentimentos, as minhas emoções, entrar em contato comigo mesmo, né, com a gente mesmo. Quando você pega, por exemplo, na filosofia, velha e boa frase, conhece-te a ti mesmo, né? Só que a frase completa é conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. Ou seja, é uma promessa grandiosa. Porém, se você não se permite olhar para fora, estar para o mundo de fora, você nem sequer sabe o que esse mundo pode te oferecer. Então, as telas, elas são importantes quando elas são bem utilizadas, quando você decide exatamente o que você quer fazer. Ah, Thiago, mas eu decido o que eu quero. Será? Será que quando você entra no YouTube, ou no Instagram, ou no Facebook, ou no X agora, né? O Twitter, é que eu não uso Twitter, mas enfim, acho que é X o nome, né? Que o Elon Musk lá trocou. Mas
Isso.
enfim, quando você percebe, você já deu aquele o feed teu, você já passou o dedo na tela N vezes e você nem percebeu o tempo passar. Será que então você de fato decidiu o que você queria fazer? Né? Então essa é uma pergunta importante. As pessoas podem estar perdendo muita coisa no mundo, entre aspas, real, no mundo interno de si mesmo, onde você encontra suas competências, suas capacidades, aquilo que vai te fazer uma pessoa que vai entregar um trabalho melhor, uma cidadania melhor, uma presença melhor. Porém, se você está perdendo isso e nem sabe o que está perdendo, o teu celular, as tuas telas ou o teu mundinho se torna tudo o que você tem. Então, se você não amplia a tua visão, você nem sabe o que está perdendo.
E aí você vem a tua obra área, né, para tentar mostrar um pouquinho mais o quanto é importante a gente desnudar a nossa alma, né?
Eu acredito, Tânia. Primeiro que eu fiz, eu criei este segundo livro. Eu tenho um primeiro chamado Mindset and Mindflow, que é um livro mais técnico, voltado para o processo de desenvolvimento da liderança. E esse daqui é para todas as pessoas que, de fato, estão desejando fazer um movimento para dentro de si mesmo, querer se conhecer, o conhece-te a ti mesmo. Por quê? Quando você decide fazer esse movimento, olhar para si mesmo, olhar no espelho e se encarar, você vai encarar o que é bom e o que é ruim. As redes sociais, inclusive, elas aportam demais, colocam muita luz naquilo que é super bom, né? Costuma-se dizer que as redes sociais só trazem o palco, mas não apresenta nada do bastidor. O área te ajuda a cuidar dos bastidores, né? Então, aquilo que ninguém está vendo, que é só teu, que são as tuas tristezas, confusões, dúvidas, dificuldades, consigo mesmo. O área, ele vai trazer uma linguagem, vai trazer uma companhia quando você tiver que encarar isso sozinho.
Aliás, você tocou num ponto importante, Thiago. Quando se fala em redes sociais, a gente tem que falar no filtro das fotografias, tem que falar em aquelas imagens maravilhosas de como o mundo é belo e é bonito, mas o mundo não é só isso, e eu acho que é isso que as pessoas têm que entender, né?
Tânia, eu concordo contigo. E eu confesso que eu acredito que a grande maioria das pessoas, nossos ouvintes aqui da Planetária, tem consciência disso. Sabem que é um filtro, sabem que aquilo não necessariamente é a mais pura verdade. Isso não se difere tanto da época das propagandas clássicas da televisão, né? Vamos combinar. A televisão apelava da mesma maneira. É que hoje, com os algoritmos, o que vem para mim é diferente do que vai para você, por mais que estejamos dentro da mesma plataforma. Então, é personalizado e com um volume muito grande. Então, mesmo sabendo que é uma mentirinha aquela imagem, ou que aquela história de sucesso que está sendo contada é uma, essa história de sucesso no meio de 1 milhão de histórias de fracasso, e ninguém gosta de contar sobre os fracassos, isso é viciante, né? Ainda assim, mesmo sabendo que tudo isso é uma mentira, ainda assim é melhor viver a mentirinha gostosa do que a verdade dolorida. Então, para aqueles que desenvolvem a vontade de lidar com essa verdade mais dolorida, o ARIA é uma boa ferramenta.
Então, convidamos nossos ouvintes aqui a procurarem a tua obra e aonde eles encontram a área, Thiago.
Já tem uma pré-reserva na Amazon, né? Então você já pode fazer a pré-reserva. E curiosamente, está sendo lançado agora no final de junho, em São Paulo, né? Então, para o público que está na cidade de São Paulo, o livro físico já vai estar em livraria, especificamente na Livraria da Vila. Mas Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente está falando de Amazon, por enquanto, justamente porque o lançamento só acontece agora no final do mês.
Tiago, a gente agradece a sua participação. É tão interessante trazer esse tema à tona, porque nós vivemos num mundo em que, às vezes, a gente até tem medo do autoconhecimento, né? Justamente encarando o que a gente vê na frente das telas, que parece ser só tudo uma maravilha. Obrigada pela sua participação.
Obrigado pelo convite e sucesso a vocês.
Tiago Petreca falando aqui no Giro da Notícia.